Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Olá, muito boa tarde aos nossos amigos, boa tarde às nossas amigas, boa tarde aos nossos ouvintes espalhados por toda Paraíba. Começando agora o nosso programa de hoje, Arapuã Verdade, ao vivo para todo o estado da Paraíba. Hoje nós damos continuidade à sabatina com os pré-candidatos que disputam o governo do estado da Paraíba. Daqui a pouco, inclusive já em deslocamento para a nossa emissora, o pré-candidato ao governo do estado pelo partido MDB, Cícero Lucena, que será o nosso entrevistado, ex-prefeito de João Pessoa, que vai falar conosco sobre diversos assuntos, temas polêmicos, sensíveis e propostas também para o governo do estado da Paraíba, caso ele seja eleito. Felipe França, como vai você? Tá tudo bem?
Olha, tudo bem, Bruno. Boa tarde a você, boa tarde, Braz, boa tarde à técnica, à produção, a todos os milhares de ouvintes espalhados por toda a Paraíba, de João Pessoa ao Sertão, aos milhares que estão sintonizados a partir de agora através do FM da 95.3 e aqueles que estão acompanhando também pela rede mundial de computadores, no celular, pela internet, e o nosso muito obrigado. Mas hoje, deixo aqui, Bruno, só para iniciar o programa neste 23 de julho, lhe parabenizar, desejar muitos anos de vida, você que está apagando as velinhas hoje. Hoje é dia de festa, tem bolo, Braz, tem churrasco mais tarde,
tem churrasco?
Festa. Opa, e não podia aqui já esquecer, iniciando o programa, desejando muitas felicidades, muita saúde, que Deus possa estar
longa.
Sempre guiando os seus passos, lhe orientando, lhe protegendo, né, e sempre lhe abençoando, Bruno. E eu também não deu para fazer o registro na hora do programa hoje, estava acompanhando um trechozinho ali das homenagens, vendo amigos seus aqui já de João Pessoa, sua família lá de Ibiara, mas o registro que eu queria fazer aqui, quero fazer na verdade, é de que você de fato, eu até passava a mensagem para o Lucas dizendo que você foi aquele jovem que saiu da pequena cidade de Ibiara para engrandecer ainda mais o radiojornalismo da Paraíba, de um lugar que geralmente as pessoas subestimam, né, algumas regiões do nosso estado, mas você saiu da pequena cidade Ibiara para fazer grande o jornalismo em toda a Paraíba, para dar sua contribuição, fazendo um jornalismo, fazendo um rádio com muita ética, com muito profissionalismo e, sobretudo, com um jornalismo humanizado, que é o mais importante, né? Você faz não o ato apenas de dar a notícia, de informar a população, mas sempre que você pode, você está ali fazendo também a prestação de serviço no intuito de ajudar a nossa população, a população paraibana, os ouvintes, aqueles que acompanham o seu trabalho, seja no rádio ou seja na televisão. Então, conserve sempre esse estilo, esse perfil, porque com certeza você só tem a ganhar cada vez mais, porque Deus abençoa as pessoas que também têm esse sentimento de querer ajudar as outras pessoas. Parabéns, parabéns.
Felipe, muito obrigado pelas suas palavras. Assim como também eu quero agradecer aos nossos amigos e às nossas amigas. Desde cedo tenho recebido homenagens lá no nosso programa de TV, no Tribuna Livre. Agradeço a produção do programa, que fez uma linda homenagem. A produção me fez chorar mais uma vez, com homenagens, com palavras dos meus amigos, dos meus familiares também, de pessoas que nós vamos colecionando ao longo dos anos. Chego hoje aos meus 31 anos, com muita gratidão a Deus pela oportunidade.
Não passa de 30,
pelo amor. É o Braz, você e Luiz Tois. Eu vou mostrar aqui o meu documento, Braz. É você e Luiz Tois que implicam com a minha idade. Eu não tenho culpa se você tem mais de 50. Eu não tenho culpa.
30,
eu não tenho culpa 30. Se Torres também já está próximo de completar os 50 anos dele também. Mas eu quero agradecer aos nossos amigos e às nossas amigas. Pessoas em que eu convivo, em que diariamente eu aprendo, ensino e aprendo, ajudo, sou ajudado nessa caminhada da vida, entendo muito na vida a importância da gente ajudar e ser ajudado, de ter amigos, de ter amigas e estar sempre ali servindo e também poder ser servido quando nós precisamos. Então, a cada pessoa que tem mandado mensagens nas redes sociais, muito obrigado pela atenção, muito obrigado também, eu peço sempre a Deus saúde, paz e muita maturidade e discernimento a cada dia que passa. Felipe, mas continuando o nosso programa aqui, Fernando Braz. Vou
tocar o barco agora.
Vamos embora. Parabéns, mais uma vez. Eu tenho dito que o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, precisa passar uma fase, que é uma fase ali que requer uma certa atenção dele, que é na escolha do vice. Quem será o companheiro de chapa dele? Hoje o governador Lucas tem 14 partidos. Desses 14 partidos, se você olhar mesmo ali, você tem uns 5 que estão querendo fazer a indicação de um nome, e não é algo só para colocar na mesa para negociação, para tirar depois. Estão realmente colocando fé. E tem mais um partido agora da base. Fernando Braz conseguiu fazer uma entrevista, conseguiu quebrar o silêncio do deputado federal Damião Galdino, ou melhor, de Damião Feliciano. Damião Feliciano,
que dificilmente fala, dificilmente
dá uma entrevista, é um político deputado federal com muitos mandatos já lá em Brasília e que tem um grupo hoje, talvez venha a ser um dos mais antigos em Brasília. A doutora Lígia Feliciano, que é a esposa dele, já foi vice-governadora de Ricardo Coutinho. Ele tem um filho que é ministro do governo Lula, ministro Gustavo Feliciano, ministro do turismo, tem ali fortes relações e é bem relacionado. E ele é mais um partido, Braz, a bater na mesa agora, União Brasil, vai querer reivindicar a vaga de vice de Lucas, vai querer entrar na briga também, Braz?
Vai, Bruno, é exatamente o que me disse agora há pouco, em entrevista exclusiva aqui ao Sistema Arapuã de Comunicação, o deputado federal e presidente regional do União Brasil, Damião Feliciano. Ele disse que a nacional do partido respaldou a indicação do nome da ex-vice-governadora Lígia Feliciano para compor a chapa com Lucas Ribeiro. Inicialmente, ele comenta sobre uma reunião que o partido teve aqui ontem para justamente preparar o partido para as eleições.
O União Brasil, sem dúvida nenhuma, é um partido muito forte, não só a nível de estadual, como a nível nacional. Vocês vejam bem que hoje o União Brasil é o terceiro partido no Brasil. Nós temos quase 60 deputados federais. Nós temos aqui na Paraíba, nós temos o deputado federal, nós temos uma reunião muito forte de união no partido com a nominata de estadual, tem o deputado Gilbertinho, e nós temos aqui a equação de fazer o fortalecimento do partido. O partido, além de ter deputado federal, o partido tem um ministro de Estado também, que é o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, e o partido se fortalece para estar inserido dentro da federação, que é junto com a UPP, e tem um dos maiores tempos de televisão contribuindo diretamente com a questão da eleição.
Agora, deputado, qual o balanço o senhor faz? O União Brasil se reuniu ontem, Qual foi o mote e qual foi a pauta dessa reunião?
A pauta que eu achei mais interessante foi a questão da união. O partido está unido em todos os segmentos, para onde for, nós estamos de mão dada. Tanto o agrupamento dos deputados estaduais, como também o agrupamento dos deputados do deputado federal. No caso que sou eu, mas de qualquer maneira dentro da nossa nominata com todos os pré-candidatos.
Certo, e para a gente concluir, o nome da doutora Lígia continua à disposição de Lucas Ribeiro para integrar a chapa majoritária lá na vice?
Olha, essa decisão nós vamos ter que passar mais pela questão também nacional. O partido está inserido dentro de uma federação, essa federação é PP e União Brasil, mas nós fazemos aqui parte de um leque de partidos. Nós já conversamos aqui com vários segmentos, vários partidos. Lígia Feliciano, se precisar, vai contribuir com o nome dela para que a gente possa ser eleito. Nós não estamos fazendo cavalo de batalha para colocar de toda forma o nome de Lígia Feliciano para ser vice. Entretanto, se for para ajudar a ganhar a eleição, nós naturalmente colocamos o nome de Lígia Feliciano. Agora, o Partido Nacional, isso aqui eu vou dizer a você em primeiríssima mão, o Partido Nacional, a nível nacional, quer apresenta o nome de Lígia Feliciano, né? Eu digo o nome Feliciano como nome dela, mas na realidade é o Partido União Brasil, né? Dentro desse arcabouço que está sendo montado aqui, da majoritária, nós estamos, né, com a qualificação para poder, inclusive, ser vice. Até porque, você veja, PSB está, né, contemplado com a vaga de Senado Federal através de do nosso senador, pré-candidato a senador, João Azevedo. O Republicano está contemplado dentro da chapa, né, através do o Republicano através de Nabu Vanderlei para senador. E o PP está contemplado com a cabeça da chapa, que é o governador Luque Ribeiro. E aqui nós estamos aqui exatamente com essa qualificação e essa determinação para que a gente possa, não é, contribuir, somar aqui na vitória do nosso agrupamento político, encabeçado pelo governador Luque Ribeiro.
Quer dizer, só para a gente arrematar, que União Brasil Nacional dá aval para o nome de Lígia Feliciano ser colocado aí para Lucas, é isso?
Exatamente. Ela vem de uma reivindicação também nacional. É daqui e nacional. E nós estamos exatamente, né, respaldados pelo nível nacional.
Aí, viu, em primeira mão, Damião quebra o silêncio e diz que o nome de doutora Lígia Feliciano tem um respaldo agora, a indicação da executiva nacional e regional.
A confusão já está grande com relação a esse tema, a discussão em torno da possível indicação para essa composição até o dia 5, né, Brás, até o prazo final para a convenção. Inclusive, ontem, Lucas tratou também desse assunto aqui na entrevista, mas a chegada desse nome aí, apontado agora por Damião Feliciano, confirmando Lígia Feliciano também com esse interesse, esquenta ainda mais, Bruno.
Pode ir esse até assunto. O dia 15, sabia?
É porque a convenção,
considerando o registro das chapas.
Considerando o registro.
Alguém pode ser escolhido em convenção, mas pode ser fritado depois e depois, no registro, ser colocado outro nome.
Entre dia 5 e dia 15.
A confusão é entre o dia. O registro de candidatura acontece do dia 6 ao dia 15 de agosto. Esse é o período do registro de candidaturas. Então alguém pode ser escolhido na convenção.
E é tanto que ontem teve um detalhe, quando você fez a pergunta, Lucas, de vice, ele disse o seguinte: a gente pretende chegar a um consenso até o dia 5. Ou seja, a forma como o Lucas colocou é como o líder ali, o governador, tem consciência de que esse é um assunto que não será de fácil resolutividade aqui no estado da Paraíba. Por isso que ele diz: a gente pretende apresentar o nome até o dia 5 de agosto, porque sabe que cada partido está apresentando uma tese diferente. Damião Feliciano agora trouxe uma tese nova, que é a história de dizer que o Republicano está representado na chapa com a presença de Nabô, o PP está representado na chapa com a presença do próprio Lucas, o PSB com a presença de João Azevedo, e aí ele defende a tese que esse vice seja representado por um outro partido que não esteja nessa composição.
E fala, agora, inclusive, do tamanho do União Brasil, isso, né?
Que ele inclusive considera o tamanho da federação, do União Brasil, mas essa não é a tese apresentada pelos outros partidos, e aí considere-se aquilo que tem apresentado fortemente na alegação os membros do Republicanos, que aponta o Republicanos como o partido mais forte politicamente para essa composição.
Hoje o governador Lucas Ribeiro, que é PP, tem 14 partidos que apoiam a reeleição dele. Desses 14 partidos, 6 partidos estão reivindicando essa vaga de vice. E aí ele precisa ter muita habilidade na escolha disso. Para quê? Para que na hora que escolher o nome de um partido, os demais não fiquem chateados e não saiam, não migrem para a oposição, ou tampouco fiquem ali insatisfeitos.
Foi isso que eu perguntei ao governador ontem, como manter a unidade.
Quem é que está hoje reivindicando essa vaga de vice? Existe um movimento dentro do partido de Lucas, que é o PP, do governador, que quer que ele faça a indicação de um nome próximo a ele, do próprio PP. Tem um movimento interno que faz essa defesa. Então o primeiro partido a reivindicar é o partido dele, que quer que, além ele, governador, tenha também um companheiro de vice, já pensando num projeto futuro, para que caso ele saia na próxima eleição, ele faça o processo de desincompatibilização em 2030, ele possa ali entregar o cargo para um alguém próximo dele. União passa a reivindicar agora a vaga de vice. É com Lígia Feliciano, que já foi vice-governadora, tem Damião Feliciano, que é deputado federal no 7º mandato lá em Brasília, experiente, homem público, tem também um filho que é ministro da República do Brasil, ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Você tem o PSB, que João Azevedo, na última segunda-feira conosco, disse que o partido vai reivindicar o vice também. E aí começa a circular alguns nomes nos bastidores e tudo mais. Tem um movimento querendo emplacar o nome da Coronel Viviane, que hoje é pré-candidata a deputada estadual. Mas começa ali a ter uma lembrança também do PSB com o nome dela ou algum outro nome. É o terceiro partido. Quarto partido, PDT, reivindica querer colocar o nome da ex-secretária Rafaela Camaraense, que também faz aí esse movimento de se colocar à disposição. Quinto partido, PT. PT também quer a presença, fazendo um discurso de Lula na chapa, de aliança e tudo mais. O Marcos Henriques, vereador de João Pessoa, está se colocando à disposição. Há quem diga que Cida Ramos também tem interesse e olha com carinho e com atenção para essa vaga. É o quinto partido. E o sexto, aí, meu amigo, é o peso pesado do Republicanos. Adriano Galdino é o nome ali quase que consenso dentro, que é um consenso dentro do partido, só que tem outros nomes que são lembrados também dentro do Republicanos. Na engenharia política, você tem Luciano Cartacho, que foi prefeito de João Pessoa, é de João Pessoa, transita bem nessa cidade, e a esposa dele é a professora Maísa Cartacho. Então são os seis partidos e os nomes aqui que estão... Não é que... Ah, Bruno, mas é o governador quer esses nomes? Não, aqui são os partidos que estão fazendo esse movimento e apresentando esses nomes. E aí é uma escolha do governador, para saber quem será o companheiro de chapa dele, quem agrega mais.
Isso. Bruno, tem duas observações aí. Você citou seis partidos, né? Seis partidos. Apenas um detalhe do PT, na minha opinião, que praticamente fica inviável essa composição para indicação da vaga de vice pelo PT, porque o partido precisaria declarar apoio na chapa completa. Isso é uma condição até do ponto de vista da coerência, Braz, porque se você vai ser indicado ali para fazer essa composição, indicar um nome para vice, o PT precisaria firmar esse compromisso se vai indicar um vice, precisaria votar na chapa completa, no caso, para os dois senadores da chapa, que seria João Azevedo e também Nabô Vanderlei. Caso o PT não confirme o apoio a Nabô, isso aí praticamente já tornaria inviável a possibilidade do PT indicar a vaga de vice.
Mas essa é a condição que o partido, o PP quer?
É porque você formaliza ali na convenção, o que precisa ficar formalizado na convenção, oficializado, você precisa seguir no entendimento do voto e da campanha. Aqui... Não tem como você ser vice numa chapa e não votar no candidato da sua chapa. Até do ponto de vista jurídico é complicado isso aí. Como é que seria? E como é que seria do ponto de vista da própria coerência do discurso? Verdade. Como é que você vai para a população pedir o voto e não vai dizer que aquela sua chapa é a chapa que pode transformar o seu estado, continuar melhorando e dar, enfim, até se que ele bem entender o partido. Fica complicado dentro dessa questão o PT indicar a vaga de vice. Há uma outra observação, Bruno, também dentro dessa questão da defesa de João Azevedo especificamente, saindo em defesa do nome da tenente-coronel.
Na verdade, João nunca defendeu o nome dela,
Essa semana ele já citou o nome dela.
Mas ele não defende, assim abertamente o nome dela, ele defende a indicação do partido. O nome dela,
até aí, tudo bem.
São outros integrantes que estão querendo
emplacar. Mas aí eu vou revelar aqui o que eu escutei ontem de dois integrantes do alto escalão do Republicanos, como eu costumo dizer, que João não deveria estar fazendo essa defesa de um nome específico do seu partido, porque
essa declaração João dele eu não ouvi.
É candidato a senador e ele precisa do apoio de todos os partidos. Então, a tese defendida por algumas lideranças do Republicanos é que João deveria passar essa responsabilidade para o presidente do partido poder fazer, a direção do partido poder entrar nessa discussão e não João, porque João é pré-candidato ao Senado e precisa de forma igualitária do apoio de todos os partidos, de todas as lideranças.
Ou seja, deu um alerta a ele que ele transita em todos esses partidos e que pode provocar aí uma... Né,
Pode provocar um mal-estar, porque lá você sabe que os interesses ali são conflitantes e está pegando fogo, a situação não está fácil, e aí vem João defender o nome do seu partido, ele tem todo o direito. Agora, por questão de estar ali prevenido nessa situação, é melhor que ele outorgue essa responsabilidade a um representante do partido para fazer essa discussão e não o próprio João. É a mesma coisa de Lucas chegar e dizer assim, a minha preferência é pelo nome tal. Na hora que Lucas tomar uma postura dessa, a confusão está feita.
Ô, Felipe,
então, Lucas, quando vem, Lucas, quando vem para a imprensa, sapiência. Ele diz, não, temos que reunir todos os partidos e fazer uma discussão. Ele não cita nomes. Na hora que João passar a nominar, trazer um nome ali da preferência, ele pode correr um risco.
É pelo tamanho e o peso de cada um desses seis partidos que nós citamos aqui, acho que a gente pode fazer aqui algumas eliminações. Acredito que do PP não será o vice de Lucas, do próprio partido dele, até porque ele precisa de ter uma musculatura.
Tá, e não uma chapa por
ele, ele precisa ter uma musculatura e é uma eleição que requer muita atenção. Então ele precisa compor com alguém. Não tem um tamanho nesse instante para fazer a indicação do próprio partido. Então aqui acredito que do próprio partido não será. Você tem aqui o movimento do PT, que eu penso que não será do PT. Lucas não vai querer fazer uma chapa com a cara 100% de esquerda, com a cara 100% associando a Lula, associando ao PT, porque ele sabe que a gente tem um Estado dividido entre esquerda, direito e centro, e que num eventual segundo turno ele vai precisar fazer um aceno ali para o centro-direita. E com o PT na chapa, fica difícil ele se comunicar com o eleitor do centro-direita, ou melhor, do centro-esquerda. É do centro-direita, o PT é esquerda. Então, fazendo essa composição com o PT, ele não consegue ali fazer esse aceno para quem é de direita e para quem é de centro também nesse segundo turno. Então a gente já descarta aqui o PT, descarta também o partido PP e o PSB. O PSB já está contemplado com o João Azevedo.
Com
o
João.
O PSB não tem esse tamanho, essa musculatura para estar querendo emplacar de última hora ou implantar um vice para causar ainda mais tumulto dentro desse processo eleitoral. Quem defende isso erra do ponto de vista de tática eleitoral, até porque não tem um cenário favorável para isso, nem para o PSB, nesse instante, fazer esse movimento. Restando aí, mais fortalecido nesse instante, o Republicanos, que reivindica e reivindica bem o nome de Adriano Galdino, que é o mais fortalecido dentro da legenda, e o PDT também, que faz esse movimento aí com a Rafaela Camaraense. E o União Brasil chega agora com o doutor Damião Feliciano. Vamos ver, Braz, qual será a reação dos demais partidos nas próximas horas. Porque você conseguiu isso de última hora agora.
Claro, foi agora 11h30.
Primeira declaração dele, exclusiva.
Exatamente, né? Com exclusividade, eu tinha já ligado, inclusive, para o deputado, ele retornou a ligação, e aí eu digo, vamos logo perguntar isso aqui, porque, né, a informação que se tem é que o nome de doutor Olígia permanecia aí na retaguarda para justamente o partido indicar. Quando ele disse a Nacional indicou, aí já é um respaldo grande, né, do União Brasil. E também mediu aí, deu o tamanho do União Brasil aqui no Estado e no Brasil, né?
Concluindo, aumentou aí, no caso, a fileira dos nomes postulantes, né? Que estão postulando aí a essa indicação da vaga de vice agora na chapa governista.
É porque é o seguinte também, tem muito partido que coloca, na política é aquilo, você faz para marcar um território. Tem alguém que está colocando aqui a vaga, pedindo a vaga de vice, sabe que não vai ter, mas na negociação vai dizer, ó, a gente abre mão da vaga de vice, no mas entanto, em contrapartida eu quero isso.
Em troca de algo,
vocês,
né?
Vocês escutaram atentamente Adriano Galdino? Ele não era pré-candidato a governador? Ele era pré-candidato a governador. Essa semana ele deu uma declaração dizendo o seguinte, só, olha, eu abri mão da minha pré-candidatura a governador para apoiar a reeleição de Lucas, mas, em contrapartida, nós queremos os dois biênios continuar comandando a Assembleia Legislativa da Paraíba. Vocês perceberam aí, ele lançou o nome para governador, retirou, mas em troca de algo. Então, os partidos estão fazendo isso, colocando nomes para vice, para o nome de vice, ali só que para retirar, vai pedir algo para poder fazer
agora,
aquela política de troca.
Apesar dessas divergências, Bruno, mas a gente percebe aí, pelo menos dentro do PP, inclusive tem lideranças dentro do PP, e aí chama atenção que defende também o nome de Adriano Galdino para essa composição.
Mas
né?
Você sabe por quê? para ficar com a presidência da Assembleia.
Aí é uma outra discussão, né?
Tem uma tese dentro do PP que diz o seguinte: vamos colocar Adriano Galdino para ser o vice de Lucas. Agora, zera o jogo do acordo para a presidência da Assembleia. Tem integrantes do PP que defendem que Adriano do Republicano seja o vice.
Já está pré-debatido, não tem como recuar dessa discussão.
A eleição já aconteceu.
Não, mas o Republicanos não volta atrás desse acordo.
Mas
está pré-debatido.
Mas isso
aí
vai ser debatido.
Ontem, em entrevista na Assembleia, o presidente. Aliás, na última terça-feira, o presidente deixou claro que o acordo é para ser cumprido.
Da presidência da Assembleia. E aí não tem relação.
Foi tudo acordado
com
na
a discussão da composição da vaga de vice. Aí é uma outra situação. O Republicanos não abre mão hoje dessa discussão do que foi acordado na reunião da Granja com relação à composição aí dos dois biênios na Assembleia Legislativa, Bruno. É uma outra situação agora a discussão dessa vaga de vice. Se alguém toca nesse assunto dentro do PP, vai tocar no assunto, mas sabendo que o Republicanos já é aí prego batido, ponta virada nesse entendimento.
Eu não concordo prego batido e ponta virada. Eu concordo contigo que foi feito um acordo. O acordo foi feito, foi apalavrado. Se será cumprido ou não, aí é outra discussão. Porque alguns integrantes, principalmente deputados do PP, defendem o seguinte: vamos contemplar o Republicanos com a vaga de vice de Lucas. No entanto, a presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba passa a ser um fato de jogo zerado, sem nenhum acordo.
Ah, então você disse que
o PP quer entrar nessa discussão.
Esses deputados do PP defendem o nome de Adriano Galdino com a condição de que o Republicanos deve esquecer esse acordo da
presidência da Assembleia.
Aí
tem isso.
Aí esses nomes podem esquecer essa possibilidade, porque na minha opinião o Republicanos não abre
tese.
Mão. O Republicanos não abre mão, na minha opinião, do acordo que foi firmado na Granja para a composição da mesa diretora da Assembleia.
São 12h37, Fernando Antônio Correa Braz.
É barulho,
viu, amigo? Tem mais, Fernando Braz?
Tem essa história aí do Flávio Bolsonaro, né? Que estourou ontem essa questão aí que o escritório dele prestou serviço justamente a uma das empresas aí envolvidas no caso do Banco Macho, o maior escândalo financeiro de todos os tempos aqui no Brasil, do Vorcaro, e o próprio Flávio Bolsonaro se defende e diz que realmente prestou um serviço, mas não sabia que essa empresa era do Vorcaro. Mas vamos ouvir o que disse hoje o deputado federal e líder da oposição, Cabo Gilberto Silva, acerca aí desse novo episódio envolvendo Flávio Bolsonaro. E eu perguntei a ele se a agenda de Flávio Bolsonaro aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, está mantida para o dia 2. Ele confirmou que não houve nenhuma alteração.
É importante esclarecer a população paraibana, em especial brasileira, que a nossa democracia vive sobre a ajuda de aparelhos. Ou melhor, respirando sob a ajuda de aparelhos. Por quê? Temos um preso político, que é o maior líder do nosso grupo político, que é o presidente Bolsonaro, sendo torturado diariamente pela ditadura da toga da Suprema Corte, que desrespeita a Constituição e não respeita a liberdade do povo brasileiro. São fatos irrefutáveis da ditadura da toga que o Brasil enfrenta. O candidato nosso natural seria o nosso presidente. Ele escolheu seu filho. E nós já sabíamos que tudo isso iria acontecer. Diversas denúncias, assim como fizeram com o presidente Bolsonaro. Até hoje, zero crime o presidente Bolsonaro cometeu. Então, eu também dou todo o meu apoio ao senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, até que se prove o contrário, é um de bem. Essa é a primeira, ou melhor, essas são várias denúncias que vão vir até as eleições e a gente já está preparado para isso.
E face a esse novo episódio que estourou ontem através do portal Metrópolis, o senhor avalia que a agenda de Flávio ainda está confirmada aqui em João Pessoa?
Essa denúncia aí não faz nenhum efeito com relação a isso. Da nossa parte, zero problema, como eu falei anteriormente, Brasil. Inclusive, o senhor fez várias perguntas quando eu era deputado estadual com relação ao presidente Bolsonaro. E uma após uma está sendo arquivada. Eu não tenho dúvida que também vai ser com o nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro, que está muito bem nas pesquisas e por isso que é tão bombardeado todos os dias. Faz parte, é natural do jogo e a gente está aqui para responder. Agenda mantida. Dia 2, grande convenção do maior partido do Brasil, que será também, se Deus permitir, a força do povo paraibano, o maior partido também no estado da Paraíba, com com a liderança do nosso próximo governador Efraim, com a liderança do nosso doutor Queiroga, o nosso próximo senador, Cabo Gilberto Silva, líder da oposição, deputado federal, através de toda a nossa chapa e lideranças que estão colocando o nome à disposição de federal, como também a todos os nossos estaduais, os que já detêm mandato e os outros que vamos fazer várias cadeiras. Pode ter certeza, Fernando Braz, a todos os seus ouvintes, o PL vai sair muito fortalecido do pleito deste ano.
Agora, só para a gente arrematar, dia 2 a convenção do PL, mas eu lhe pergunto, e com relação à escolha aí do vice e o segundo nome para o Senado, esse impasse aí, já tem, já avançou alguma coisa?
Primeiro que também é natural, todos estão buscando o seu espaço, temos um problema bom para ser resolvido, temos vários nomes que querem ser o segundo suplente, senador, ou melhor, o segundo senador, temos a suplência ainda para contemplar, temos o vice-governador, a vice-governadora para contemplar, e são vários candidatos fortíssimos que colocam os seus nomes à disposição. Então, a gente tem um problema bom para ser resolvido, a gente vai agora, juntos, eu e o senador Efraim, com o doutor Queiroga, lá na convenção, no estado de São Paulo, a convenção nacional, a gente vai conversar muito, no voo, vai conversar muito lá na estadia que iremos passar para a gente decidir quem será que irá ocupar essas vagas.
Tá aí, a confusão está formada, mais um episódio envolvendo o pré-candidato Flávio Bolsonaro, que se defende, ele confessa que prestou serviço, mas disse não é bem assim.
Fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorkaro, foi usada por Vorkaro para fazer pagamentos para algumas pessoas, não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas, cancelei duas notas fiscais. As notas fiscais que foram canceladas do meu escritório, portanto não movimentou nada, não teve prestação de serviço, não teve absolutamente nada de errado, ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada.
Tá aí, meu amigo, é confusão que não se acaba mais.
Ô, Braz, são 12h43, eu estou 12h43 agora na Paraíba, daqui a pouco, 13 horas, tem a sabatina com o pré-candidato ao governo do estado da Paraíba pelo MDB, Cícero Lucena. Eu estou recebendo aqui uma mensagem do meu amigo Dr. José Ricardo Porto, desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, informando que o Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, o Pleno Especial, na verdade é o órgão especial do Tribunal de Justiça da Paraíba, aprovou um voto de aplausos à promotora de justiça, a doutora Cláudia Cabral, em reconhecimento aos serviços prestados por ela, na condição de promotora de justiça em defesa do meio ambiente e da ordem urbanística da capital. Então ele faz aqui esse registro.
Uma homenagem reconhecida, inclusive, viu?
A sessão foi presidida pelo vice-presidente do tribunal, que é o desembargador João Batista de Barbosa, que também acompanha sempre aqui o nosso programa, prestando essa homenagem à doutora Cláudia Cabral. Mandar um grande abraço para ela, que também é nossa ouvinte, isso, promotora de justiça aguerrida, forte, sangue de sertaneja, do nosso Vale do Piancó, que não teme e não cede às pressões de uma pessoa, inclusive, que orgulha muito os quadros do Ministério Público da Paraíba. Uma homenagem mais que justa, prestada a ela, de propositura do desembargador doutor José Ricardo Porto.
E desenvolveu um grande trabalho à frente do meio ambiente aqui, da Procuradoria do Meio Ambiente, Promotoria do Meio Ambiente, porque ela, como você disse, ela é aguerrida, ela vai para frente mesmo, e é uma batalhadora, e parabéns a ela. Mais do que justa essa homenagem.
Obrigado. Acompanhar aqui o seu entendimento, viu, Bruno? A homenagem justa, merecida, Cláudia Cabral, é à frente da Promotoria do Meio Ambiente aqui na cidade de João Pessoa, que atuou com muita
Muita firmeza, né?
Né? Com muita coragem, como já lhe é peculiar, muito importante, é homenagem, registro importante do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Deixa eu agradecer aqui alguns amigos que estão me mandando mensagens agora. Padre Albeni Galdino, um grande abraço para você, meu irmão, obrigado pelo carinho, pela audiência também, mandando os parabéns aqui. O Paulo Costa está lá em Patos também, alô Paulo. Rodrigo Alencar, um grande abraço para você, meu amigo. Doutor Aloysio II, diretor do Hospital de Trauma de João Pessoa, um grande abraço, obrigado também pelas felicitações. Meu amigo doutor Alexandre César, um grande abraço, obrigado pelo carinho também, pelas palavras. Daniel Mello, um grande abraço, meu irmão, obrigado pelo carinho. Marcelo Lucena, lá do Hospital Napoleão Laureano, um grande abraço. Meu amigo Arthur Lira, nosso parceiro, inclusive comercial também aqui do Estaleiro, um grande abraço, obrigado pelas felicitações também, que Deus te abençoe. Boa sorte aí na sua caminhada também, meu amigo. Júnior Souza, alô Júnior, um grande abraço, ouvinte querido também do nosso programa, muito obrigado pelas suas palavras aqui no nosso programa também. 12h45. Pois não, Felipe?
Bruno, um outro registro. Ontem, a movimentação política aconteceu em Campina Grande. Teve a inauguração do diretório do PL lá na Rainha da Borborema. E esse evento reuniu diversas lideranças políticas, inclusive o pré-candidato Efraim Filho esteve ontem lá em Campina Grande nessa inauguração. Cabo Gilberto, também o Sargento Neto, vários pré-candidatos do PL estiveram ali, Marcelo Quiroga também, e nomes também que estão postulando na disputa para a Assembleia Legislativa da Paraíba e também para a Câmara Federal. Apenas a ausência do prefeito de Campina Grande e da primeira-dama Juliana Cunha Lima, o prefeito Bruno Cunha Lima, eles não compareceram a esta inauguração, está chamando atenção e também causou aí um certo burburinho nos bastidores da política, porque o porquê dessa ausência de Bruno Cunha Lima e da primeira-dama também na inauguração ali da sede do PL lá na cidade de Campina Grande, viu, Bruno?
Essa inauguração da sede tem como presidente lá o deputado estadual...
O deputado Sargento Neto.
Sargento Neto, que disputa a reeleição pelo partido PL. Inclusive, precisa intensificar muito as bases dele, porque é uma pré-candidatura de risco no sentido dele não ter conseguido ampliar bases, um número inclusive maior de prefeitos, não conseguiu, está bastante dividido o cenário eleitoral da direita de Campina Grande, com o surgimento de outros nomes de pré-candidatos também, não tem mais o mesmo tamanho e prestígio que tinha dentro da prefeitura de Campina Grande, com o prefeito Bruno Cunha Lima dentro da administração, até porque surgiram outros nomes ali também dentro da cidade de Campina Grande. Campina Grande, os nomes mais lembrados, mais fortes, com mais musculaturas nesse instante para deputado estadual, você tem o Sargento Neto, a Ju Oliveira, o Inácio Falcão, o Tovar Correia Lima, o Adriano Galdino, que também transita e transita bem ali, lá dentro do município de Campina Grande, além de outros nomes ali que estão na disputa para deputado estadual e, claro, são votados dentro da cidade de Campina Grande. Tem o Vitor também, Gomes,
isso,
né?
Vitor,
que é o pré-candidato.
Vitor, pelo PL.
Vitor Ribeiro.
Vitor Ribeiro, né, Braz? Obrigado, Braz, por corrigir. Não é Vitor Gomes, é Vitor Ribeiro.
Vitor Ribeiro.
Vitor Ribeiro. Por falar na região de Campina, amanhã também terá, no próximo sábado, acontece lá uma plenária lá na região de Campina do Partido Republicanos. E essa plenária vai reunir aí nomes Nabô Vanderlei.
Onde que vai ser?
Na cidade de Picuí, a assessoria está informando aqui, viu, Bruno? Na cidade de Picuí, no próximo sábado, às 17 horas, com a presença lá também de Adriano, do deputado federal Murilo e do ex-deputado Buba Germano também vai estar aí participando dessa plenária, que é uma rodada de plenárias que o Republicanos está fazendo em várias regiões aqui do estado da Paraíba.
A turma vai comer uma carninha de sol lá, né?
Na terra
da carne de sol,
Picuí. Só corrigir, porque eu disse a região de Campina, não é na região de Campina, é em Picuí. Estava confundindo aqui, né? Só com Pocinhos, no caso Pocinhos, que fica ali próximo de Campina, mas Picuí é na região do Curimataú.
São 12h48 agora, 12h48 na Paraíba. Braz, o que é que você tem agora, Braz?
Vamos a ainda mais polêmica, porque teve uma resposta hoje, teve uma resposta do governador de São Paulo, Tarcísio, em relação às declarações do Flávio Bolsonaro, pondo em xeque as urnas eletrônicas. Perguntado, ele foi incisivo. Isso é coisa do passado, vamos tratar de apresentar projetos.
Sendo confiável, se eu não estava disputando a eleição, né? Foram as urnas que me trouxeram aqui. Então,
eu sigo acreditando. Eu acho que a gente tem que discutir projeto. O importante é a gente discutir projeto, olhar o Brasil, olhar o que o Brasil está precisando. Né? Sair dessa discussão, que ela não vai levar a lugar nenhum, e começar a pensar projetos.
Essa discussão não vai levar a lugar nenhum, disse o governador Tarcísio.
Na verdade, o Flávio Bolsonaro disse que as urnas utilizadas no Brasil...
Disse para vários diplomatas.
São uma empresa suspeita de envolvimento com fraude na Venezuela. A fala de Flávio Bolsonaro é, mais uma vez, uma fala vazia, uma fala que chama atenção pelo nível da falta de conhecimento, pelo nível também de idiotice em querer tratar desse assunto, tema esse que até hoje o pai dele coleciona desafetos e paga um preço muito alto por ter levantado suspeitas a respeito das urnas eleitorais do nosso Brasil, das urnas eletrônicas, e não conseguiu comprovar nenhuma dessas suspeitas. Aí fica um bando de manipulado ligado a Bolsonaro, ligado a esse movimento, querendo atacar as urnas eleitorais. Ora, Bolsonaro foi eleito a vida inteira pelas urnas eletrônicas. Flávio Bolsonaro é hoje senador da República porque foi eleito pelas urnas eletrônicas. A direita brasileira hoje tem uma grande quantidade de senadores e de deputados federais eleitos pelas urnas eletrônicas. Então, que movimento vazio, idiota, é esse de querer, tá querendo atacar e colocar em xeque as urnas eletrônicas do nosso Brasil? Isso é página virada. Quando você parte para um debate vazio desse, é sinal que você não está conectado com os temas do Brasil. Se o Flávio Bolsonaro quer fazer oposição ao Lula, tem muito assunto para falar do governo Lula. E olha que tem muito assunto para fazer oposição. O governo Lula não aguenta um debate sério, um debate coerente, com propostas, com ideias. É quando você olha o tempo que esse governo já comanda esse Brasil. Tem muito para se falar e para criticar do que tá com esse discurso de um cortezinho para rede social falando urna eletrônica não presta, é fraude. Ou vai estudar os assuntos do Brasil para debater e mostrar os erros do governo Lula, o desserviço que muitas vezes o governo presta para o Brasil, onde o governo erra. Índices que não são atingidos, desigualdade social, a taxa de juros do Brasil, o baixo poder de compra do brasileiro. Os problemas que nós estamos enfrentando no nosso Brasil. Vai falar dos assuntos que importam, da violência que tem tomado conta, a violência urbana e tantos problemas, da dificuldade que se tem o brasileiro de comprar o básico, a alimentação. Vai falar dos sérios problemas, do escândalo do INSS, dos velhinhos que foram roubados, assaltados. Mas vem com urna eletrônica, urna eletrônica com a cebola, rapaz. Falar de outra coisa. 12h52.
Mais uma vez tocando nesse assunto, Flávio Bolsonaro, pessoal, complicado, viu, Bruno? Eu acho de uma inconsequência muito grande, até porque no escopo das condenações, né, que Bolsonaro sofreu, está essa questão também dos questionamentos sobre
a
urna eletrônica.
Será que ele não está prevendo aí um futuro? Ele não está apenas dando uma sinalização do que pode acontecer pós-eleições? É um questionamento a se fazer. É um questionamento.
Ô, Braz, ele tá do tipo de comportamento, quando você não tá bem para jogar a partida, você ataca as regras do jogo.
Exatamente.
Tá usando essa máxima. Pai, eu não tô bem aqui para jogar a partida, eu vou atacar as regras do jogo.
Aquela história, você tá no jogo, lá no campo de futebol lá do interior, você é o dono da bola, e quando tá perdendo, pega a bola e leva para casa, para acabar
então
o jogo.
Vai embora. Não deixa você jogar.
Aí não consegue, né?
Não deixa jogar, o que é que o cara fala? O cara, eu vou embora, aí
sai. Olha, Bruno, uma outra informação aqui é a movimentação, mudança das cadeiras na administração municipal de João Pessoa. A gente até comentava recentemente essa postura que Léo Bezerra teve de não fazer tantas mudanças nessa transição de Cícero para Léo Bezerra. Agora, ontem teve uma outra mudança. O prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, exonerou o secretário executivo de Serviços Urbanos e Zeladoria, o Rodrigo Trigueiro, viu? A decisão foi publicada por meio de portaria no Diário Oficial desta quarta-feira. Portanto, aí o Rodrigo está exonerado. Agora, saber quem deve ocupar, assumir essa pasta que era liderada aí pelo Rodrigo Trigueiro aqui na cidade de João Pessoa. Portanto, mudança na zeladoria da cidade de João Pessoa e serviços urbanos aqui da capital.
São 12 horas e 54 minutos. Está procurando um caminhão econômico, versátil e com excelente dirigibilidade? NE Caminhões, o seu revendedor na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. NE Caminhões, você encontra modelos inteligentes com baixo consumo e com a manutenção que cabe no seu bolso. E o melhor é agora, com fábrica no Brasil. E tem mais, tem caminhão que você dirige com habilitação categoria B. É mais acessibilidade e eficiência para o seu negócio. Passe agora em uma das nossas lojas e confira de perto. NE Caminhões, quem compara, compra Foton. Ligue agora, 32-32-59-56 e solicite a sua cotação.
Olha, e tem mais dicas importantes aqui para você. Você que ainda não aproveitou as ofertas do aniversário de 35 anos do Lojão Rio do Peixe, corra porque ainda dá tempo. São móveis, eletros, camas, box, bicicletas e muito mais. Com preços imperdíveis e condições de pagamento que só o Lojão oferece. Quer dormir com muito mais conforto? Leve a cama Box Queen, com molas ensacadas que se adaptam ao corpo e garantem noites de sono muito mais confortáveis, com base Box inclusa, por apenas R$ 1.999. Está na hora de deixar sua casa mais bonita. A sala de jantar 100% MDF, com 4 cadeiras e tampo de vidro. É perfeita para reunir a família com elegância, qualidade e durabilidade. Tudo isso por apenas R$ 1.299. E para estudar ou trabalhar com organização, aproveite a escrivaninha com uma porta e uma gaveta, compacta, moderna e funcional. Ela cabe em qualquer ambiente e custa apenas R$ 279. Comemore os 35 anos do Lojão Rio do Peixe. Passe em uma de nossas lojas ou compre agora mesmo pelo site ou pelo WhatsApp. Anota aí, que é o 99827-4400. Lojão Rio do Peixe, há 35 anos fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
São 12 horas e 56 minutos, agora 12h56. Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. E aqui na Ford Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. É isso mesmo, Ford Ranger Diesel a partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado na troca. E atenção, torcida, pode aumentar o volume, pode aumentar, porque eu vou repetir, Ford Ranger Diesel a partir de R$ 219.500, com taxa zero. Além da supervalorização do seu usado, é força de sobra, tecnologia de ponta e segurança no desempenho para você dirigir a verdadeira campeã. Uma Ford feita para quem joga para vencer e faz questão de estar sempre na frente. Agora é a sua vez, você está convocado para o time dos campeões. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite essa grande oportunidade. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel.
Olha, e o Estaleiro Restaurante é o lugar perfeito para viver bons momentos em família, entre amigos e celebrar as ocasiões mais especiais da vida. Há 14 anos, somos uma das maiores referências em frutos do mar da Paraíba, unindo gastronomia de qualidade, conforto e atendimento diferenciado, com 2 unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas. O Estaleiro oferece ambientes acolhedores, área Kids e uma experiência pensada para toda a família. Na unidade Bessa, além do tradicional almoço, você encontra área climatizada, o happy hour, jantar e música ao vivo nas sextas e sábados à noite na unidade do Bessa. Traga o seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com espaço exclusivo para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos, com pacotes personalizados, cardápios especiais e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir a comodidade da sua casa, conte com o nosso delivery pelo iFood e receba toda a qualidade e o sabor do Estaleiro, onde você estiver. seja para um almoço em família, um happy hour com os amigos, um jantar especial ou uma grande celebração, existe sempre um estaleiro esperando por você. Conheça ou volte a viver a experiência Estaleiro, no Seixas ou no Bessa. Estaleiro Restaurante, há 14 anos servindo com respeito, amor e alegria. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato.
São 12 horas e 59 minutos, é rápido intervalo comercial. Em seguida, uma conversa com o ex-prefeito de João Pessoa, pré-candidato ao governo do estado pelo MDB, Cícero Lucena. Conversa conosco em instantes, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade, jornalismo de um lado a outro. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859. Coelhos. Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Quando você contribui, a cidade melhora no cuidado com quem precisa. Melhora no ir e vir de todo dia. Na segurança, com mais estrutura e tecnologia. E na educação das nossas crianças. Fique em dia com o IPTU e o TCR. O prazo para pagamento com desconto foi prorrogado até o dia 31 de julho. Pague com até 20% de desconto ou parcele em até 5 vezes. Você contribui? Cabedelo evolui. Prefeitura de Cabedelo.
O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos. E as melhores condições são pra você.
Ventilador Arno, 40 centímetros para mesa ou parede com 2 anos de garantia, só 169. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas 499. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, só 599.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site. Ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
João Pessoa hoje é a melhor capital do Nordeste para viver. É o que mostra o Índice de Progresso Social 2026. Uma cidade que cresce com mais qualidade de vida, mais cuidado, mais futuro. E quando João Pessoa avança, a Paraíba inteira vem junto. Porque os investimentos, o desenvolvimento e a força que vem daqui também movimentam todo o estado. Prefeitura de João Pessoa, orgulho da Paraíba.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Arapuã FM não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Rodada de entrevista dos pré-candidatos a governador. Arapuã. Eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserva e Engé. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos o shopping da família paraibana. MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF. Sistema Fé Comércio Sesc Senac. GM Track. Tecnologia para a sua segurança. Sentry Motors, o futuro é agora. Projecta, material de construção e aluguel de máquinas.
São 13 horas e 5 minutos, dando continuidade à nossa série de sabatinas com os temas polêmicos, sensíveis e também propostas para o Estado da Paraíba. Na sequência, hoje a gente recebe o pré-candidato ao governo do Estado da Paraíba, Cícero Lucena, que é ex-prefeito de João Pessoa, na vida pública exerceu diversos cargos, ministro da República, assim como também já exerceu o cargo de vice-governador, governador da Paraíba e prefeito da cidade de João Pessoa por 4 vezes. Cícero Lucena, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por atender ao nosso convite.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Baixo, Felipe, a cada uma e a cada um que estão nos ouvindo e assistindo. Para mim é motivo de alegria estar participando desse momento para que contribua, né, para uma decisão tão séria que o eleitor terá que tomar no, na próxima eleição, que é, no meu caso, como pré-candidato, o cargo mais importante do poder público estadual, que é o cargo de governador, aquele que será responsável, conforme a sua capacidade de gestão e a sua vontade de fazer pelo nosso Estado, será responsável de fazer o bem ao futuro da Paraíba e, consequentemente, de toda a população.
Na eleição de 2024, o senhor estava nas ruas de João Pessoa pedindo voto ao eleitor pessoense para ser reeleito prefeito de João Pessoa por 4 anos. Este ano, o senhor resolveu antecipar a saída, que seria para o final de... para o mês de dezembro de 2028. Por qual razão o senhor resolveu antecipar essa saída, renunciar ao cargo e agora ser candidato, pré-candidato ao cargo de governador da Paraíba?
Eu fazia parte de uma base que ajudamos a construir e também fui ajudado a participar nele. E ao passar a eleição de 2024... havia a condição de que o próximo governador eleito não era exatamente o que estava sentado na cadeira que nós ajudamos a eleger em 2022. E dentro do processo político é por demais natural que todos aqueles que participem possam disponibilizar o seu nome e principalmente pedir para que a escolha seja feita de forma criteriosa. E para mim, sem dúvida nenhuma, um dos principais critérios é a vontade de quem elege. E quem elege é o eleitor, que é pesquisado na pesquisa. Em vez de fazer uma escolha democrática, e eu já disse aqui em outros programas nessa rede, de que o governo do Estado pregava em toda a Paraíba que tinha um mecanismo de consulta do povo para fazer as obras, as ações em municípios e em regiões. Até passagem molhada, reforma de creche, construção de campo, de cemitério, de praça, ouvia o povo. Como é que não ia ouvir o povo para escolher o candidato, né, o cargo mais importante administrativo público de um Estado, que é o de governador? Não o fizeram, e você aqui, eu já disse isso, você foi um dos que anunciou um acordo a portas fechadas de Brasília, sem João Pessoa ser consultado, e muito menos eu, que era da base, né, desse projeto. Então, considerei que isso era um desrespeito não só a minha cidade de João Pessoa, mas principalmente à vontade do povo. E me desfiliei ao partido, que, aliás, eu fui convidado pelo presidente do partido publicamente para deixar o partido, né? Não quiseram debater ideia, debater postura de candidato, experiência de candidato, conhecimento de administração pública, capacidade de enfrentar os problemas e dar solução. Não quiseram ter como critério alguém que tenha que teve a oportunidade dada por Deus e pelo povo da Paraíba em muitos cargos, de exercer atribuições muito importantes, que acumulou a capacidade de estar pronto, preparado para governar o nosso estado. Não tive outro caminho senão de não me submeter a possíveis propostas que eventualmente pudessem ser feitas, e algumas foram, e coloquei o meu nome para ser julgado primeiro por Deus e depois pelo povo da Paraíba.
O seu ex-partido, que é o mesmo partido em que hoje o governador Lucas está, alega que, assim como o PP te apoiou na reeleição, quando o senhor foi para a reeleição, na última eleição, o senhor teve o direito legítimo de reeleição, eles alegam que Lucas também tem esse direito de reeleição. E o senhor acabou não resolvendo apoiar a reeleição dele e partindo para um projeto pessoal. Como é que o senhor recebe isso?
Olha,
e
essa sua fala de pessoal é atribuída a eles.
Não porque... é minha, e sim deles. Exatamente. Que falaram aqui.
Então, isso é o argumento para justificar a escolha hereditária. Eu acho, pegaram o governo e achava que tinha que passar para a família, porque nos nossos debates que eu tive a oportunidade, eu discuti sobre que tinha 13 prefeitos de capital que estavam saindo, se licenciando para ser candidato, e tinha governadores, historicamente vários governadores deixaram assumir a cadeira e não foram candidatos. Então não é esse o critério. Mas era o critério, era o que o povo queria e o que nós queríamos para a Paraíba. Eu considero e tenho dito que nessa eleição eu não quero derrotar ninguém, eu quero que a Paraíba ganhe. A minha proposta, efetivamente,